Agradeço, senador Jorge Viana, presidente dessa casa. Me honra estar, utilizar a tribuna sob vossa presidência, companheiro de Amazônia, companheiro de onde nascem as águas, sou da terra onde as águas deságuam e temos caminhado em jornadas comuns em busca de desenvolvimento sustentável para a Amazônia e para o Brasil. Senhor presidente, senador Magno Malta, senhoras e senhores senadores, eu quero reiterar hoje aqui da tribuna denúncia que já fiz anteriormente em relação a uma das maiores mineradoras do planeta, a multinacional Anglo-América. Recentemente estive a convite da King's College em palestra em Londres e tivemos um encontro com a CEO e os dirigentes da Anglo-América, onde reafirmei o que eu já tenho dito algumas vezes da tribuna desta casa e as acusações e denúncias que tenho feito contra esta empresa, em relação a esta empresa. No último dia 15, logo após o carnaval, eu estive reunido com os membros do Ministério Público do meu estado e logo em seguida com os membros do Ministério Público Federal. Na reunião com os membros do Ministério Público Estadual, nós também nos encontramos com as famílias das 6 vítimas fatais do porto da Anglo-América em 2013. Senador Jorge, foi uma das reuniões mais comoventes que já presenciei, foi um dos encontros mais dramáticos que já assisti. É lamentável ver aquelas 6 famílias que tinham nos seus, maridos, nos seus pais, nos seus entes queridos, o arrimo de família, relatarem a situação de abandono que foram deixados por aquela, eu não estou falando de uma mineradorazinha, de uma empresa de fundo de quintal, estou falando da segunda ou terceira maior mineradora do planeta. Uma empresa que é símbolo, que deveria ser símbolo de compliance, de boa prática administrativa no mundo por parte da coroa britânica, que deveria ser um exemplo. E que no meu estado realizou uma das operações mais fraudulentas da história da mineração no Brasil. E que foi responsável, não tenho outro termo a dizer, pelo acidente de 28 de março de 2013, no chamado Porto Flutuante de Escoamento de Minérios, que era anteriormente o porto da indústria e comércio de minérios, que escoava o minério de manganês do Amapá dos anos 1950 até pelo menos 1997, que desaba inesperadamente e resulta na morte de 6 operários. As causas desse acidente ainda hoje são, senador Jorge Viana, investigadas, mas o laudo de uma seguradora da Itaú afirma concretamente que houve agravamento do risco sem o devido aviso à seguradora. A seguradora, no laudo do desabamento do porto, destaca que a exploração do minério de manganês extrapolou a capacidade de armazenamento de minérios no porto. Há, de igual forma, um relatório técnico do Ministério Público do Trabalho, em que, em fiscalização realizada pelo Grupo Móvel Nacional de Inspeção do Trabalho Portuário e Aquaviário, realizado no mês de abril de 2012, um ano antes do incidente, já apontava diversas irregularidades, dentre elas o inadequado empilhamento de carga. Veja, senhor presidente, o mesmo grupo de inspeção do Ministério Público do Trabalho, em análise posterior ao acidente, constatou que o elemento principal que contribuiu para o deslizamento de terra na área portuária foi a improvisação de um novo processo produtivo, em razão da quebra da recuperadora, máquina responsável por coletar e colocar o minério na esteira transportadora. Óbvio que a causa da quebra do maquinário, as 4 pilhas de minério de ferro existentes no local, pesando aproximadamente 500 mil toneladas, foram movidas para um nível mais próximo e que foi responsável pelo desabamento do Porto de Minérios. Óbvio que a Anglo-América tenta justificar da forma mais descabida possível que o incidente teria sido originário por causas naturais, pelo tipo de solo. Só não consegue explicar o óbvio, porque a Encome, durante 50 anos, empilhou minério de manganês e esse porto não caiu. Agora, o mais grave não é isso. O grave é a situação de desamparo das famílias. O grave são 6 esposas que ficaram sem os maridos, são 6 famílias que ficaram sem o arrimo de família, são filhas que estão até hoje aguardando que os pais voltem para casa. 2 dos 6 mortos, 2 corpos não foram recuperados, 2 constam como desaparecidos. O grave são essas 6 famílias hoje estarem recebendo uma pensão de R$230 do INSS. Sem a Anglo-América, uma das maiores multinacionais do planeta, ter assumido a responsabilidade com essas famílias, estarem desamparando a essas famílias. Eu tenho denunciado, senhor presidente, as consequências desse desastre, a consequência para essas 6 famílias, que deveria e é, uma situação de vergonha mundial, não somente para a Anglo-América, deveria ser também uma razão de vergonha para a coroa britânica. Afinal, a Anglo-América é um dos principais investimentos britânicos nesse país. Não justifica deixar 6 famílias pobres de trabalhadores abandonados sem nenhum tipo de indenização ou com indenização mínima, sem sequer assumir as responsabilidades pelo seu sustento. Eu denunciei isso, senhor presidente, em uma palestra no King's College, na abertura da Brazil Week. Lá, a Anglo-América mandou seu capataz. Tem outro nome para ele, não, é capataz. É o representante dela aqui no Brasil. É capataz, é capitão do mato. É esse o nome dele. Tentar repelir as nossas acusações. Ele deveria reunir com as 6 famílias. A Anglo-América, ao invés de mandar capatazes para palestras de parlamentares brasileiros em outro país, deveria mandar os seus capatazes e os seus advogados que estão no Amapá, reunir com as famílias, pagar a indenização devida a elas. Se paga tão bem capatazes da empresa, se paga tão bem uma banca de advogados que vivem no Amapá defendendo os interesses da empresa. Aliás, aqui há uma contestação. Um determinado senhor, Sérgio não sei das quantas, se apresenta lá no Amapá como advogado da Anglo-América. Esse tal de Sérgio, apresenta como advogado da Anglo-América. O doutor Joaquim Cabral, procurador da República, que investiga a Anglo-América, inclusive relatou para nós que tem uma procuração com o timbre da Anglo-América com o nome dele. Ao reunir em Londres, com os dirigentes mundiais da Anglo-América, ao reunir lá, os dirigentes da Anglo-América dizem que esse senhor não fala pela Anglo-América. Se não fala, é falsidade ideológica. E cabe, inclusive, ao Ministério Público Federal, e eu tenho certeza que a isso está atento o senhor, o procurador da República, o diligente procurador da República, doutor Joaquim Cabral, decretar ou pedir a abertura de processo por falsidade ideológica contra esse senhor. Porque alguém está mentindo. Ou são os representantes da multinacional em Londres, no que falaram para nós, ou é este senhor que anda pelas ruas de Macapá se declarando representante da Anglo-América. Então, este é um aspecto cruel, trágico e vergonhoso da tragédia da passagem da Anglo-América pelo Amapá. Este é um aspecto, não é o único. A Anglo-América deixou no Amapá um rastro de desastre econômico, ambiental e social. Mais que isso, deixou um rastro de um desastre humanitário. Os processos de desativação das atividades da Anglo no Amapá é um desastre econômico, ambiental, social, humanitário, que lesou o Estado amapaense, que lesou famílias, que compromete o equilíbrio ambiental do Estado. é um processo manchado por sangue e por corrupção. Em 2008, esta empresa assumiu os passivos da antiga MMX, numa transação que envolveu 5,5 bilhões de dólares. A Anglo atuou no Amapá entre 2009 e 2013. Neste período, exportou 18 milhões de toneladas e arrematou receitas superiores a 1,5 bilhões de dólares, chegando a ser responsável por 90% da pauta de exportações do meu estado. Apesar de aparentar êxito na atividade, em meados de 2012, esta empresa informou que não mais prosseguiria com as operações no Amapá, de uma hora para outra. Ato contínuo ao desabamento do porto e os seis trabalhadores falecem em decorrência do desabamento do porto. Esses seis trabalhadores, que suas famílias até hoje não foram devidamente indenizados. Para surpresa, qual é a empresa que substitui a Anglo América? Uma tal de Zamin, de acionistas indianos, mas que tem capital na Bolsa de Londres e que atua na Bolsa de Londres. Uma empresa desconhecida. Estranhamente, é rápido o processo de transação do patrimônio da Anglo América para Zamin. Eu tenho evidências, não somente eu, o Ministério Público do meu estado, então senhores capatazes da Anglo América no Brasil, ao ouvirem falar aqui, ao se dirigirem a nós, saiba que o que eu estou falando dessa tribuna não são palavras somente minhas, são palavras do Ministério Público do meu estado, são palavras do Ministério Público Federal, são palavras do Ministério Público do Estado, do Ministério Público do Trabalho. Nós temos evidências que apontam que o processo de transição entre a Anglo América para a Zamin foi um processo fraudulento. Soma essas evidências, várias, que confirmam que a transição de ativos da Anglo para a Zamin foi um conluio fraudulento. Eu quero só destacar aqui uma dessas evidências. A transferência da concessão da estrada de ferro do Amapá, da ferrovia que liga a mina ao porto, que liga a mina ao dito porto de minérios, que desabou em 2013. Esta transferência é investigada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Estadual, por suposto pagamento de 11 milhões em propinas pela mineradora Zamin, a representantes da Assembleia Legislativa. Isso é objeto de uma operação conduzida pelo Ministério Público do Estado, chamado Caminhos do Ferro, que culminou em 2016, em uma série de mandados de prisão e 8 mandados de busca e apreensão. Outro indício também concreto é que os advogados da Zamin, os advogados que atuam para a Anglo América, são os mesmos que atuam para a Zamin. O outro indício é uma prova que consta no processo da Operação Caminhos do Ferro, que indica que a Zamin e a Anglo América eram somente uma sociedade. Fica patente, senhor presidente, que a Zamin nunca pretendeu explorar o minério de ferro, mas sim aceitou assumir o desonroso papel de desmobilizar as atividades de mineração do Amapá da pior forma possível, causando enormes prejuízos ao Estado, ao povo amapaense, sacrificando vidas e deixando um rastro de corrupção na Assembleia Legislativa do meu Estado. Essa suspeita se fortalece com um conjunto de outras evidências. No início de 2014, a Zamin paralisou a obra de reconstrução do Porto de Minérios. Em abril de 2014, menos de 5 meses após assumir a operação, a Zamin também desativou totalmente a lavra do minério. Para que uma empresa assume a lavra de minério para desativar logo em seguida? Em dezembro de 2014, esta mesma empresa também descontinuou as operações da Estrada de Ferro do Amapá, prejudicando o conjunto de outros empreendimentos, prejudicando o escoamento agrícola do meu estado. Hoje, a Estrada de Ferro do Amapá encontra-se totalmente abandonada. pela cumplicidade. Eu não vou responsabilizar aqui a Azamin é subsidiária da Anglo-América. A Anglo-América, a principal empresa da coroa britânica, que atua no Brasil, é responsável, no meu estado, pelos piores crimes. A nossa economia e ao povo amapaense. Está patente, senhor presidente, que apenas um ano após ter adquirido os direitos de exploração e exportação do minério de ferro no Amapá, a Azamin colocou fim às suas atividades. Está patente que a Azamin deixou um conjunto de dívidas no meu estado que soma R$1 bilhão, relegando a uma situação pré-falimentar mais de 30 fornecedores de pequeno e médio portes, relegando a não pagar direitos trabalhistas a mais de 1.500 trabalhadores, além de outras centenas de fornecedores, e não recolher os tributos devidos à União e ao meu estado. Dessa forma, não tem outra conclusão aqui a destacar de que a Azamin foi testa de ferro da Anglo-América nas operações no Amapá. E aqui eu quero reafirmar o que anteriormente destaquei em palestra no King's College. Acuso, responsabilizo a Anglo-América pela morte de 6 trabalhadores amapaenses e pela não indenização às famílias desses trabalhadores. Responsabilizo esta empresa pelos graves danos e riscos ao meio ambiente que podem ocorrer com a possível eclosão da barragem de rejeitos de minérios localizado na região do Amapari e impor um acidente no Amapá de consequências tão trágicas quanto foi o acidente de Mariana. Reafirma a acusação aqui sobre os prejuízos econômicos a toda a cadeia produtiva ligada à mineração. Inviabilização da principal atividade econômica do estado pelo sucateamento da estrada de ferro do Amapá. Pelo sucateamento do principal ponto de extração e exportação de minérios em meu estado. Descumprimento imediato de um conjunto de termos de ajuste de conduta por parte do Ministério Público, do Estado. De imediato, senhor presidente, eu quero mais uma vez, e ao concluir, apelar dessa tribuna. E eu peço, para que a Anglo-América coloque as mãos na consciência. Não é justo deixar 6 famílias abandonadas. Não é justo deixar um Estado pobre como o nosso, com o sucateamento da sua principal atividade econômica e deixar abandonada a sua principal estrada de ferro de escoamento de minérios. Não é justo deixar o nosso Estado, que tem uma enorme vocação mineral, sem o seu porto de escoamento de minérios. Não é justo deixar o meu Estado à mercê de um gravíssimo desastre ambiental. Não é justo com o meu Estado, não é justo com o povo do meu Estado deixar centenas de milhares de trabalhadores e vários fornecedores de pequeno e médio porte sem receber o que é de direito. Eu apelo à Anglo-América para que coloque a mão na consciência sobre os crimes que cometeu em nosso Estado. É a terceira vez que venho a essa tribuna reiterar aqui a denúncia sobre os crimes da Anglo-América. Digo e destaco. Não descansarei e iremos utilizar todos os meios necessários para repercutir essa denúncia, mais nacionalmente e internacionalmente. Reiterar essa denúncia internacionalmente em todos os meios que forem necessários. E o que uma empresa deste porte, repito, uma das 3 multinacionais do planeta, cometeu de crimes no Amapá e com famílias amapaenses. Por fim, apelo aqui à Embaixada Britânica no Brasil, à coroa britânica, tão zelosa pelos seus investimentos em nosso país e que tem investimentos honrados em nosso país, para que faça a intermediação necessária e devida. Repito, não é justo que esses crimes passem incólumes no Amapá. Por fim, e agora sim, em definitivo, quero aqui saudar a atuação do Ministério Público Estadual, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, em especial na figura do Dr. Joaquim Cabral, que é o procurador que solicitou o bloqueio de 100 milhões de reais da Anglo-América, e apelar aqui à Justiça Federal do Amapá, que atenda o quanto antes o pedido do Ministério Público Federal do meu Estado e bloqueie os ativos da Anglo-América no valor de 100 milhões de reais para garantir, no mínimo, que os direitos aos trabalhadores sejam assegurados e sejam pagos. Obrigado pela tolerância, senhor presidente.